aqui muito triste para a cidade de Juína, e no qual na data de ontem nós perdemos uma pessoa importante, a mãe do nosso vereador Ailton Barbosa, dona Dulce, no qual a gente tem, eu particularmente, tive a oportunidade de trabalhar com ela na comunidade e acompanhar sempre o trabalho que ela desenvolveu junto à casa da mãe gestante, que por longos anos ela foi uma batalhadora por aquele espaço. Então, aqui o nosso reconhecimento e os nossos pêsames a toda a família, viu, Neguinho, a sua pessoa, toda a família. E eu gostaria de convidar todos os senhores para que nos colocássemos de pé para um minuto de silêncio. Assim sendo, a gente quer pedir à dona Dulce, de onde que ela se encontra, que olhe por cada um de nós, porque ela também era uma pessoa amante da política e sempre nos momentos oportunos, ela sempre se posicionava em debate. Então, perdemos uma pessoa importante, muito ativa, dedicada à vida da sociedade e preocupada sempre com as famílias. Então, aqui os nossos sentimentos e pedimos a Deus que os conforte e que ela lá do alto esteja olhando por cada um de nós também. Eu solicito ao segundo secretário, Geraldo Antônio Ferreira, que se faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, então 3 vereadores presentes.
Estando em 3 vereadores presentes e em número suficiente, declaro abertos os trabalhos dessa sessão. E solicito ao primeiro secretário Eduardo Rodrigues da Silva que faça a leitura da sessão da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente, para dispensa da leitura da ata.
Atendendo o pedido de dispensa do vereador Valdemar, eu coloco o pedido dele em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, fica aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário Eduardo que faça a convocação.
Convocação. 15ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 15 de maio de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado a Praça Tranqueza de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 32/2017. Autor Poder Executivo. Altera o artigo 22 da Lei Municipal número 21/1984, que dispõe loteamentos, desmembramento e remembramento e arrumamento do município de Juína e das outras providências. Projeto de Lei número 33/2017, autor Poder Executivo, altera dispositivo da Lei Municipal número 1720/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de termos de confissão de débitos escritos em dívida ativa e requerimento de parcelamento PGE número 2494/2010 e das outras providências. Projeto de Lei número 34/2017, autor Poder Executivo, acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 1707/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de sessões com o Poder Legislativo no município de Juína, Mato Grosso, com o objetivo de ceder servidores investidos em cargos de provimentos efetivo e das outras providências. Projeto de Lei número 35/2017, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a doação de áreas urbanas que menciona em favor do Estado de Mato Grosso para fins de implantação de um complexo de segurança pública estadual no município de Juína e das outras providências. Projeto de Lei número 36/2017, autor Poder Executivo, dispõe sobre a denominação da escola municipal que menciona a rede de ensino do município de Juína e das outras providências. Projeto de Lei número 37/2017, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor que menciona e das outras providências. Emenda modificada número 2, de 2017, de autoria do Poder Executivo ao projeto de lei número 32/2017. Proposta de modificação em parte do projeto de lei ordinária número 32/2017, que altera o artigo 22 da Lei Municipal número 21/1984, que dispõe sobre loteamento, desmembramento, remembramento e arruamento do município de Juína, Mato Grosso, e das outras providências. Esse protocolo aqui. Emenda modificada número 3/2017, de autoria do Poder Executivo, do projeto de lei número 9/2017. Proposta de modificações em parte do projeto de lei ordinária número 9/2017, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 1046/2008, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Juína, Mato Grosso, nos que diz a respeito do ISSQN dos serviços notoriais e de registro e das outras providências. Emenda modificada número 3/2017, de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei número 9/2017. Proposta que de modificação em partes do Projeto de Lei Ordinário número 9/2017, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 1046/2008, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Juína, Mato Grosso, nos que diz respeito ao ISSQN dos serviços notoriais e dos registros das outras providências. Subemendas supressivas da emenda modificada do projeto de lei número 9, autor vereador Carlito Pereira da Rocha e outros. Suprime a redação do artigo 4º, 195, projeto de lei número 9/2017. Indicação número 135 de 2017. Autor vereador Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indicação número 136 de 2017. Autor vereador Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indicação número 137. Autor, vereador Eduardo Rodrigues da Silva, Ivo Pedro e Locatelli. Indicação número 138/2017. Autores, vereadores Wilson Locatelli, Sandro, Ivo, Eduardo e Tuna. Indicação número 139/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Sandro, Ivo e Eduardo. Indicação número 140/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Sandro, Ivo e Eduardo. Indicação número 141 de 2017. Vereadores Geraldo Antônio e Aércio Moreira. Indicação número 142 de 2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 143/2017, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 144/2017, autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicação número 145/2017, autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicação número 146 de 2017. Autor vereador Carlito Pereira da Rocha e outros. Indicação número 147 de 2017. Autor vereador Carlito Pereira da Rocha e outros. Indicação número 148 de 2017. Vereador Sandro Cândido, Antônio Munhoz Sanches e Ivo Pedro. Indicação número 149/2017. Autor vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação número 150/2017. Autor vereador Sandro Cândido, Ivo Tuna, Carlito e Locatelli. Indicação número 151 de 2017. Autor vereador Sandro Cândido da Silva. Requerimento simples, número 3/2017, autor vereador Antônio José da Silva.
Senhor presidente, eu pedi regime de urgência nesse requerimento.
Ao pedido de requerimento número 3, 2017. Ok.
Requerimento simples número 4, 2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Requerer a sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Juína, Sandro Cândido da Silva, a transparência da sessão plenária ordinária do dia 29 de maio para o dia 30 de maio de 2017, às 20 horas. Requerimento simples número 5 de 2017, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira e outros.
Senhor presidente, eu peço que lê de regime de urgência.
Colocamos em votação, senhor vereador.
Senhor presidente, questão de ordem. O requerimento 3 de 2017, e tem o 4 do vereador Antônio também, antes do 5º. Foi deixado um requerimento para trás aí.
Foi. Conferido aqui, vereador Paulo.
Requerimento simples número 5. Autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Requerer da Secretaria de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, com cópia ao setor de licitações da Prefeitura, visita do andamento do processo licitatório para contratar médico especialista em ortopedia, cardiologia, ginecologista, clínica geral e cirurgião. Requerimento simples número 6, 2017. Autor, vereador Geraldo Ferreira e outros.
Senhor presidente, eu peço que ponha a leitura também e votação também de regime de urgência.
Requerer da Secretaria de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, com cópia ao setor de licitações da Prefeitura, visita do andamento do processo dos seguintes itens para o Hospital Municipal: ar-condicionados, lençóis, cadeiras de acompanhante, cadeira para recepções e reforma do Hospital Municipal.
Vamos apreciar o requerimento, vereador.
Ordem do dia. Discussão e votação única. Indicação número 135 de 2017. Autores vereadores Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indica sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade e a oportunidade de patrulhar e encascalhar as estradas na linha 7, 8 e 9, Travessão Casarim e Comunidade Bom Jesus.
Coloca a indicação número 135, 2017, do vereador Antônio Munhoz, Carlito Pereira da Rocha e Sandro Cândido da Silva, em discussão. Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, imprensa e público presente. Senhor presidente, sábado estive no setor São Paulino, na comunidade de São Paulino, na escola Ponce de Arruda, onde estava celebrando o Dia das Mães lá, e vários moradores ali me cobraram por esse patrulhamento e o melhoramento ali das estradas. Principalmente também os motoristas dos ônibus também pediram que melhorasse a estrada ali para estar podendo chegar um pouco mais cedo para as aulas ali do nosso setor São Paulino. Só minhas palavras, senhor presidente.
Eu Eu coloco a indicação número 135/2017 do vereador Antônio Munhoz Sanches em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 135.
Indicação número 136/2017. Autores vereadores Antônio Munhoz, Carlito e Sandro. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, concorre ao secretário municipal de planejamento a necessidade e a oportunidade de patrolar e encascalhar as estradas nas comunidades Cristo Rei, São Brás, São Felipe e Todos os Santos.
Coloca a indicação número 136/2017 do vereador Antônio Munhoz Sanches e outros em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, eu quero que fique registrado nesta casa essa indicação, porque sábado, visitando esse setor ali do Cristo Reis também, a gente viu que as máquinas já começaram a trabalhar por ali. Parabenizar ali o nosso secretário João Reis, mas só que hoje, como disse, ali no velório da mãe do Neguinho, estava eu e o Neguinho conversando, chegou um senhor ali e falou, pelo amor de Deus, vereador, a máquina está com 2 anos que não passa da minha comunidade. Aí, vê se manda essa máquina lá quanto mais antes. Ele falou, mas já entrou no setor Cristo Rei, mas breve está chegando lá na sua comunidade também. Então, eu queria que ficasse registrado, porque esse trabalho já começou a ser feito ali nesse setor, no setor Cristo Rei.
Coloca a indicação número 136 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 136/2017.
Indicação número 137/2017. Autor, vereadores Eduardo Rodrigues da Silva, Ivo Pedro e Locatelli. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, concorre ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade de disponibilizar caminhões-pipa para ser utilizado no controle de emissões de poeiras, conectação de vias das ruas em acesso ao frigorífico Juína, Madeireiras Damiani, Veronese Madeira e Comunidade de Santo Antônio.
Coloca a indicação número 137 do vereador Eduardo Rodrigues da Silva, Wilson Locatelli e Ivo Pedro em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, os demais companheiros aqui da mesa. Eu coloquei essa indicação em questão dessas indústrias que existem ali próxima à Verdun, mas também falo também em nome de todos os bairros do nosso município, que nesse período de verão, a ocasião da poeira é muito grande no nosso município pelo devido forte calor que não existe na região. Então, presidente, eu peço isso já antecipado para o secretário de infraestrutura para que se providencie esses caminhões-pipa para que não deixe as nossas comunidades e nossos bairros à mercê da poeira, que isso nos causa um grande transtorno sobre a saúde. E demais que eu tenho para falar sobre essa indicação, senhor presidente, é que durante essas empresas nos trabalhos que elas existem, existe grande fluxo de caminhões de grande porte naquela região, onde que ocasiona muito mais a poeira naquela região. Então, por isso que eu peço, em nome dessa comunidade e dessas indústrias que ali existem, uma atenção maior para o secretário de infraestrutura. Desde já, meu muito obrigado.
Coloca a indicação número 137. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação do vereador Eduardo Rodrigues da Silva e outros.
Indicação número 138/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Sandro, Ivo, Eduardo e Tuna. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade que seja remodelado o trevo da confluência da MT-170 com a BR-174.
A indicação número 138/2017 do vereador Wilson Locatelli, Sandro Cândido, Ivo Pedro, Eduardo e Antônio Munhoz está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os senhores nobres vereadores, membros dessa casa. Em nome do meu amigo Cícero e de sua esposa, cumprimento a todos que aqui nos prestigiam. Senhor presidente, nós entendemos que a chegada numa cidade é que nem a entrada em nossa casa. A hora que o senhor chega na porta de nossa casa, o senhor já sabe se a nossa casa é bonita ou não. E a nossa cidade não é diferente. Nós temos ali um trevo denominado ali no posto Figueira, onde se liga a 170 com 174, que está um verdadeiro caos. Nós estamos aí todo ano entrando e saindo, arrumando, e não conseguimos mantê-lo por ser um trevo muito pequeno. Precisamos de remodelá-lo. Não sei qual a forma que vai ser, mas ele tem que ser mais aberto, mais amplo. Como a prefeitura vai proceder nessa parte ali de aumentar, de comprar terrenos, como que vai funcionar, mas só que nós temos uma certa urgência em remodelar, né, para que nossa cidade também possamos chegar assim e ver um cartão postal de cara já bem bonito e diferente. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador? Coloca a indicação número 138 do vereador Wilson Locatelli e outros em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 138.
Indicação número 139/2017. Autor, vereadores Wilson Locatelli, Sandro, Ivo e Eduardo. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade de instalar bueiros na BR-174, fronte à Fazenda Vanzela, antigo Pompeu, localizado próximo ao CDP, Centro de Detenção Provisória de Juína.
Coloca a indicação número 139 do vereador Wilson Locatelli, Sandro Cândido da Silva, Vivo Pedro, Eduardo, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempos, quero cumprimentar nosso secretário, senhor João, e dizer assim que nós temos ali um problema ali numa vertente de água. Esse buraco já vem aí há muito tempo, na seca, a água também transcorre ali por dentro, e há uma necessidade, uma certa urgência, visto que há muitos visitantes ao CDP, e fora o fluxo de carros automaticamente que tem na BR. Então, nós dependemos ali de estar colocando, mesmo sendo uma estrada federal, nós temos que estar ali colocando esse bueiro, porque ele se encontra no perímetro urbano. E está ali organizando e ajeitando aí, e vamos contar aí, então, com o apoio dos senhores, né, e a compreensão do nosso secretário.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 139 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 139.
Indicação número 140/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Sandro, Ivo e Eduardo. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, ao secretário municipal de administração e finança, a necessidade da aquisição de carreta vasculante, dispositivo mecânico com 3 eixos de 9 metros para disponibilizar ao serviço de limpeza urbana, lixos e sucata.
A indicação número 140/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Eduardo e Sandro está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, a princípio, se não aprofundar um pouco, não dá para entender. Essa indicação, ela vem de encontro com a economia. Qual que seria a intenção?
Na Sinfra nós estaríamos fazendo uma plataforma onde essa carreta ficaria à disposição, né? Essa carreta ficaria no nível onde os caminhões de lixo da nossa cidade, que ao recolher, descarregariam em cima dessa carreta, visto que nós já temos um caminhão que poderia estar engatando e levando ao lixão. Nesses termos, nós estaríamos, em vez de fazer 180 quilômetros e ir de volta com os caminhões pequenos, nós fazeríamos 40 quilômetros só, pois ele levaria 4 cargas em uma carreta. Fora o risco, que seria bem menor também nessa viagem. Seria um só motorista, nós economizaríamos em horas extras e também na questão de combustíveis. Mas isso aí não seria um projeto, assim, uma empreitada cara, porque essa carreta pode ser uma carreta usada de 3 eixos, ela é de 9 metros, ela é barata, estaria a gente somando junto ao município, facilitando, e eu veria assim que teria assim, um certo aceite, né, por parte aí de todos, e eu gostaria muito que fosse aprovado.
Coloco a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 140/2017.
Indicação número 141/2017. Autores vereadores Geraldo Antônio e Aércio Moreira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz, a necessidade e oportunidade de reforma às praças Palmiteira, Padre Duílio, bem como às quadras de areia e futsal e campo dos respectivos bairros.
Coloca a indicação 141/2017, vereador Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, isso é uma discussão velha, que a gente discutiu muito aqui, né, Paulão? Foi 4 anos de debate aqui, a gente acabou até desentendendo essa casa aqui, tanto em discutir a respeito da praça e campo de futebol. Como ficou 4 anos abandonado, a gente já fez uma indicação, já cobrou no início do ano, e está reforçando essa indicação para o prefeito, o secretário e o secretário de esporte, para que já comece a montar um projeto, né, para nós resolver esse problema das praças e também dos campos de futebol. Também o campo de futebol da Palmiteira já caiu o travessão. Muitos anos que nunca houve uma reforma, provavelmente o travessão já, a ferrugem já comeu, já caiu. Está uma situação lamentável. A praça, provavelmente, só existe o local, né, está abandonada há muitos anos. A gente está confiante no prefeito Altir. A gente espera que não passe esse ano, porque não é fácil passar um ano calado, sem poder falar nada. A gente fez essa indicação esperando que esse ano dá o início nas obras da praça e do campo, para que realmente inicie o outro ano já com o pé direito, para que todos nós andemos bem e os moradores do bairro se sentem bem. Nós sabemos que as praças é um lugar das famílias aí. Não tem outro lugar para as famílias estar passeando. Lá já tem um parquinho que foi colocado o ano passado. Então, é um local das famílias e lugar de lazer. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de vir para o centro. Então, a gente espera que o executivo olhe com carinho para aquela praça e reforme lá aquela quadra. Eu acredito que aproximadamente, acho que uns R$200 mil, a gente consegue reformar aquela praça. Eu encontrei esse dia agora o irmão do Ságuas Moraes, ele foi lá no posto de saúde e ele viu a quadra lá, ele ficou triste de ver a situação da quadra lá. Eu vou, Geraldo, eu mesmo, pessoalmente, vou falar com meu irmão para ver se consegue arrumar um recurso através do Ministério do Esporte para ajudar isso aí. Eu peguei, aumentei mais, falei, então já que vai buscar algum recurso, eu acredito que aproximadamente R$400 mil a gente consegue reformar as 3 praças, as 4 praças, né, que inclui a Palmiteira, Paduílio, Modo 6, São José Operário. Eu acredito que com uma reforma básica a gente consegue fazer com R$400 mil. A gente espera que realmente a gente consiga concluir esse ano para que a gente não entre em discussão nem debate aqui nessa casa.
Coloco a indicação 141/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação do vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Indicação número 142/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Perúzio, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de reservar a quadra 264 no módulo 6 para a construção do Hospital Regional.
Coloco a indicação número 142 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Nossa tia Cida, nossa companheira assessora jurídica e o público que nos honra com a presença. Essa indicação, pessoal, é o seguinte. É uma indicação porque vários anos se articula a vinda de um hospital regional para Juína. E nunca se falou na área. Então, essa é uma indicação, não é que vai ser lá. É a indicação do vereador Saulo. Conheço a área, lá no bairro Módulo 6. É uma área de um alqueiro de terra, uma área plana e uma área que tem bastante espaço para poder construir o hospital. Teve aqui há uns 60 dias atrás a visita de um deputado, onde a gente fez uma visita com ele em algumas áreas. Levemos ele ali no bairro Módulo 5 e levemos numa área ali, mas a informação que eu tive vindo lá de Brasília, que parece que o projeto, a área não cabe esse projeto desse hospital lá. Então, verifiquei lá no bairro Módulo 6, já passei as medidas dessa área para o secretário Luiz Braz, levei ele lá pessoalmente, secretário de Planejamento, e ele gostou da área. Então, é uma indicação dessa área. Isso não tem nada definido que será lá no bairro Módulo 6. E ninguém sabe também se esse recurso sai ainda, porque tem 20 anos que eu moro em Juína e 20 anos se fala nesse hospital regional. Então, mas a gente já tem que começar a planejar. Tem aquela área lá, eu acho que podia cuidar daquela área, não colocar uma outra obra ali, porque é a área mais alta de Juína. Ali é as torres de internet, o pessoal está tudo comprando terreno ali próximo para colocar a torre de internet. Ali é uma área plana, facilita a entrada de ambulância. Então, nada mais justo de que aquela área, não que seja, está definido, mas que ela entre na briga para que o hospital regional, o dia que sair, né, o dia que sair, seja lá no bairro Módulo 6. Obrigado, senhor presidente.
Coloco a indicação número 142 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade.
Indicação número 143/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Perúzio, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de construir uma pista de caminhada em torno da Praça do Módulo 6.
A indicação 143/2017 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, ali a Praça do Módulo 6, tenho fé em Deus que em breve a gente vai receber ali a obra de pavimentação asfáltica. Nós temos ali já uma emenda colocada do deputado Silvano Amaral, que vai ajudar o prefeito a fazer aquele asfalto ali da Presidente Prudente e da Nova Granada. Então, já estou colocando essa indicação para lembrar que assim que estiver já fazendo essa obra do asfalto lá, já dá uma, que nem diz o nosso amigo Tonhão, né? Dá uma engordadinha lá e faça já a pista de caminhada, porque ali tem muitas pessoas que vêm aqui para o módulo 5, vêm aqui perto do ginásio fazer caminhada. Então o pessoal me cobra ali há muito tempo, já deu a campanha, o pessoal me cobra que o módulo 6 precisaria ter uma pista de caminhada. Mas para ter a pista de caminhada, a gente precisa primeiro ter um asfalto ali em torno da praça, para a gente poder ter o meu fio para poder puxar essa pista de caminhada. Então eu estou colocando essa indicação, que eu tenho certeza que logo aquela obra vai começar. O nosso prefeito é especialista em fazer asfalto e eu tenho certeza que ele vai fazer esse asfalto lá e vai contemplar também a gente com essa praça, com essa pista de caminhada ali na praça. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Só comentando, vereador Saulo, é importante até estar atento nessa situação, porque dois anos atrás, quando a gente tinha uma discussão da pavimentação ali próximo ao campo de futebol do bairro Palmiteira e Paduilho, depois não aconteceu a emenda, quem estava para contemplar essa fazer apresentação era até o Marcão, que estava já atento para ver se ganhava a licitação, eu fui conversar com ele se tinha possibilidade de fazer a pista de caminhada de asfalto. Ele falou que dá para fazer, o custo é bem barato. Ele falou assim, não, se eu ganhar a licitação, eu faço ali e não vou cobrar nada do município. Então, a sua ideia está correta. Eu acredito que quem ganhar a licitação ali, se for um camarada de Rocha, se for juinense, eu tenho certeza absoluta que, se você conversando com essa empresa, eu acredito que vai dar sim para concluir, que não fica caro, que não precisa muito material, é só uma pactação e jogar lá no asfalto, que fica uma pista de caminhada excelente.
Coloca a indicação número 143 de 2017 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 143.
Indicação número 144 de 2017. Autor, vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indico a sua excelência, o senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de patrolar e encascalhar as linhas da estrada da linha G e linha I. Linha J e linha I.
Coloca a indicação número 144 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, assessora jurídica, tia Cida e o público que nos prestigia nessa noite. Coloquei essa indicação, senhor presidente, para ficar registrado nessa casa de lei. Tive uma cobrança daqueles moradores ali da linha I e da linha J, que a estrada hoje está um pouco precária, né? O senhor João Reis está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que ele vai ouvir essa indicação e vai atender aquela demanda daquele pessoal ali, que é uma população carente e precisa escoar seu gado, a agricultura deles que eles plantam ali. Eu tenho certeza que nós estamos aqui, o papel de vereador é cobrar, estou fazendo meu papel. Desde já agradeço, senhor presidente.
Coloca a indicação número 144, 2017, do vereador Aelcio Moreira de Oliveira, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 144.
Indicação número 145, 2017. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica ao deputado estadual Allan Kardec e ao secretário adjunto de Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, o senhor Leonardo de Oliveira, a necessidade e a oportunidade de realizar a reforma da quadra esportiva da Escola Estadual Padre Ezequiel Ramin, do módulo 5.
Coloca a indicação 145 do vereador Aelcio Moreira em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu fiz a indicação, o deputado Alan estava esses dias aqui, nós conversamos, eu levei ele até o Ezequiel Ramin, conversou junto com a professora Liderce, a diretora do Ezequiel, e eu fiz uma cobrança para ele, porque aquela população ali do bairro, módulo 5, a quadra nossa hoje está um pouco precária, uma quadra que está um pouco abandonada, e eu fiz essa indicação, ele falou, ninguém fiscaliza na Câmara que eu vou estar atendendo ali, ele fez reunião com os professores, conversou com os professores ali, eu tenho certeza que ele vai atender esse pedido nosso aqui, nosso bairro. E eu tenho certeza que a população do modo 5 só tem a ganhar, porque é uma quadra bem feita. E eu tenho certeza que a população só tem a ganhar. Eu agradeço, presidente.
Coloca a indicação 145 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 145.
Indicação número 146, 2017. Autor, vereador Carlito Pereira da Rocha e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretária de Educação, senhora Vera Lúcia da Silva Granja, e ao diretor da empresa Energisa, a necessidade e a oportunidade de realizar instalações de transformadores de energia no Centro de Educação Infantil Luiz Felipe, no bairro Cidade Alta, Centro de Educação Infantil São Cristóvão, no setor industrial, e Centro de Educação Infantil Criança Feliz e verificar a necessidade das outras instituições de ensino e de saúde.
A indicação 146/2017 do vereador Carlito Pereira da Rocha e outros está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todos os colegas vereadores. Quero também cumprimentar aqui a todos que nos prestigiam nesse dia de hoje, na sessão plenária. Pena que hoje nós não estamos discutindo nenhum projeto vinculado à ordem do dia. Porém, me preocupa já agora com todos os colegas que dizer que na próxima sessão nós temos 10 projetos para debate e discussão. Isso significa que nós precisaremos de um bom tempo de debate nos projetos que tem para a sessão seguinte, né? E a indicação aqui, senhor presidente, eu gostaria que todos os vereadores assinassem essa indicação no sentido de fazer com que o diretor da Energisa atenda a necessidade. Eu acho que se nós assinarmos todos juntos aqui, eu acho que seria uma força grande política para fazer com que atenda a necessidade, principalmente do Centro de Educação Infantil, em que em 2012 deixamos, através do PAC 2, a instalação de ar-condicionado, e naquele período foi feita a ligação da energia elétrica, porém a quantidade de carga de energia não chega o suficiente dentro das instituições de ensino. No Centro de Educação Infantil Criança Feliz, aqui tem um transformador para atender toda a demanda ali em volta da Cotricerra. Praticamente a empresa Cotricerra consome a quantidade de energia que é distribuída ali. O que acontece? Todos os aparelhos de ar-condicionados, eles têm uma capacidade de consumo de energia 220 watts. O que chega no aparelho? Em torno de 140. Hoje, por exemplo, Ceará tem 6 aparelhos de ar-condicionado com as placas queimadas, porque não chega energia suficiente para atender a demanda na região ali. Não é só o Centro de Educação Infantil, é os moradores que ali moram e, além disso, o comércio, em forma geral. A quantidade de energia é insuficiente para poder atender a demanda. Lá no Centro de Educação Infantil São Cristóvão, fica mais de 300 metros transformador. O transformador tem praticamente está lá no bairro, naquele residencial. Vem um cabo trazer energia, já chega praticamente... Os chuveiros das crianças tomar banho queima em média de 3 a 4 resistências por mês. Nós estamos entrando agora no período do verão e como dá banho para as crianças? Verão não, perdão, no inverno. Como dá banho para as crianças, nesse período agora que entra no mês de junho e julho? Ou seja, não tem energia para poder atender os chuveiros. Imagina os aparelhos de ar-condicionado. Então, a necessidade da indicação aqui é para fazer com que o diretor da rede SEMAT, a intenção aqui é protocolar junto à rede SEMAT aqui, no polo aqui, fazer um protocolo em Cuiabá, junto à rede SEMAT, e pedir para ele a providência, o que eles têm de fato para poder atender essa demanda. Se o problema é do gestor público local ou o problema é da empresa. Quem que é o problema? Porque fazer praticamente quase 5 anos não resolveu o problema de energia, ou seja, por questão de um transformador, quem que é a responsabilidade de colocar o transformador mais próximo da escola ou do centro de educação infantil para atender a demanda da quantidade de energia suficiente naquela unidade de ensino? Os aparelhos, não vou falar aqui, estou falando de ar-condicionado, mas ventilador e lâmpada, a comunidade escolar estão fazendo o PDE que recebe, praticamente fica para atender essa demanda, porque não aguenta comprar tanta lâmpada que queima constantemente devido à quantidade de energia que chega no ambiente escolar. Então, nesse sentido que eu estou pedindo a compreensão de todos os vereadores para que todos assinem a indicação para que a gente possa fazer esse protocolo junto a essas instâncias. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Público nos prestigia. Carlito, só para contribuir com a sua indicação, que eu acho que é uma indicação que tem fundamento e é necessária, se há esse problema de tensão baixa nessas localidades, isso é falta de reclamação com a Energisa. Porque se você fizer uma reclamação, oficializar essa reclamação com as unidades consumidoras, eles provavelmente vão colocar equipamento na rede, deixar lá por vários dias, que faz a leitura automática de segundo em segundo, e provavelmente eles providenciam a substituição ou divisão de circuito local, para que a energia seja eficiente, para que não cause prejuízo e nem uma energia ruim para os consumidores. Então, eu acho que isso aí é só oficializar uma reclamação de tensão baixa nessas localidades e tenho certeza que a Energisa ela toma providência e ligeira, ela não demora, não. Só essa, senhor presidente.
Só mais um. Dos 300, são 12 aparelhos de ar-condicionado queimados, somente a placa. 12 estão queimados. Então, não funciona, ou seja, é falta de energia mesmo.
É verdade, professor Galito. A gente já tem acompanhado isso e já fizemos até uma solicitação junto à rede Energisa, que eles fizeram o levantamento da tensão, principalmente ali do bairro da Luiz Felipe, né, bairro Módulo 6, e foi constatado realmente isso. Porém, ficaram de tomar providências, juntamente com a Secretaria de Educação no ano anterior, e não houve avanço nessa discussão. Esperamos agora que, com o apoio de todos os vereadores e com a compreensão dos novos diretores aí da Energisa, possa, de fato, juntamente com a gestão do novo prefeito, isso possa sair do papel e levar o conforto a todas as pessoas que, por ali, necessitam desse bem. Então, aqui fica também o nosso meu manifesto de apoio. Eu coloco a indicação 146/2017 do vereador Carlito Pereira da Rocha e outros em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 146.
Indicação número 147/2017. Autor vereador Carlito Pereira da Rocha e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado federal Ságuas Moraes de Souza e a secretária municipal de saúde, Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e a oportunidade de destinar verbas em emenda parlamentar para aquisição de 5 máquinas para a realização de hemodiálise em Juína.
Coloco a indicação 147 do vereador Carlito Pereira da Rocha e outros em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Novamente, senhor presidente, eu volto aqui com uma outra indicação, pedindo que aos nobres colegas, todos que votem nessa indicação, devido à força política, no sentido de viabilizar a necessidade de 5 máquinas para a realização de hemodiálise em Juína. Haja visto que a região noroeste ela é composta aqui, compreendendo aqui os municípios de Brasnorte até Cuniza, então de 7 municípios. Desses 7 municípios, tem um total de 154 mil habitantes. Juntando com o Vale do Arinos, as cidades principais ali, dá mais 50 e quase 60 mil habitantes, as cidades principais, que são 3, também ficaria junto ao polo aqui da regional noroeste, que é Juína. Juntando esses dois polos, tem um total de 208 mil habitantes. E essa população fica desassistida para o tratamento de hemodiálise aqui na região. Haja visto que nós temos a UTI vinculada ao município de Juína. E toda UTI a nível de estados, é necessário também que se faça tenha a máquina que se faça o hemodiálise. E todos os pacientes, verificando também aqui os pacientes da região noroeste, um total de 70 pacientes que fazem hemodiálise quando não é em Tangará da Serra, é em Sinop ou Cuiabá. A maioria desses pacientes, eles precisam deslocar do ponto de origem deles, ou seja, quem está lá em Corniza tem que mudar de fato para onde tem que fazer, porque a hemodiálise é feita praticamente a cada 2 dias, ou seja, e precisa estar próximo à cidade onde tem que fazer. A possibilidade de acontecer isso que a prefeitura adquirir através da emenda parlamentar é grande. E as 5 máquinas que, se a prefeitura chegar em Juína, através da emenda, ela dá para atender uma média de 45 pessoas, ou seja, atende a demanda aqui da regional noroeste e possivelmente pode ser ampliando aos poucos. Então, é nesse sentido que eu gostaria que os novos vereadores assinassem em conjunto a indicação para que possamos criar uma força política no sentido de viabilizar essas 5 máquinas aqui de hemodiálise no município de Juína. Além disso, hoje, o tratamento de hemodiálise ele é complexo. Com a tecnologia, hoje as máquinas elas ficaram sofisticadas e hoje você consegue trazer para Juína, não muito cara também, a possibilidade disso. Em conversa aqui com o Hospital São Lucas, eles também veem a necessidade de urgência para atender essa demanda, ou seja, conversa entre o Executivo São Lucas e o deputado federal Ságuas, há possibilidade sim de fazer essa articulação e, além disso, nós aqui, vereadores, fazendo a nossa articulação política no sentido de dizer, olha, nós estamos preocupados com a saúde dos municípios de Juína e de região, trazendo aqui para Juína essa importante máquina que vai fazer esse trabalho de hemodiálise. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Queria só comentar rapidamente, senhor presidente, essa indicação é importante, professor, porque a gente é uma discussão muito ampla, já teve dentro do município de Juína, toda vez que a gente leva uma discussão para fora, a gente relata que o município de Juína não tem condição de manter essa estrutura. Mas, pela sua ideia, a gente vê que tem condição, sim, de manter com parceria com os hospitais particulares, também com parceria, principalmente, com o consórcio da região noroeste e parceria também com o governador do estado do Mato Grosso, tem certeza que ainda consegue manter, sim, uma estrutura desse porte. Aqui já aconteceu grande fatalidade já dentro do nosso município. Eu lembro quando fosse hoje uma jovem, aproximadamente 19 anos, né, uma menina ainda, morreu. Quando ele conseguiu encaminhar ela, que ficou 40 dias internada, quando a gente conseguiu encaminhar via judicial, ela não conseguiu chegar em Tangará da Serra para fazer a primeira hemodiálise. Então, isso é triste em nosso município, fora as famílias que muitas vezes, igual você relatou aí, que vai embora do município de Juína por causa desse processo que as famílias têm que estar próximas. E é um sofrimento lamentável. Esse procedimento é quase igual uma pessoa que está com câncer, né? Um sofrimento muito triste e toda a família acaba sofrendo. Então, acredito, se nós conseguirmos contemplar no município de Juína, tenho certeza absoluta que isso nós vamos ficar felizes para atender todos os municípios, que nós também não está escape dessa situação. Então, a gente pode contar com nós, vai estar fazendo em conjunto aí, cobrando também com os outros representantes, deputados federais. Se esse projeto tiver protocolado dentro do Ministério, fica mais fácil nós cobrar também os senadores, deputados estaduais, para que possa fazer uma emenda aí coletiva para poder atender a nossa região noroeste, principalmente nosso município.
Só parabenizar o vereador Carlito pela a proposição, dizer que também em conversa preliminar com o deputado Ságuas, ele se manifestou total interesse em relação a esse atendimento, então a gente espera aqui que isso de fato venha contemplar a nossa região, porque se trata de uma necessidade hoje urgente para atender todas essas demandas, a qual já foi relatada. Coloca a indicação 147 do vereador Carlito Pereira da Rocha e outros em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 147.
Indicação número 148/2017. Autor, vereador Sandro Cândido, Antônio Munhoz Sanches e Ivo Pedro. Indica sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso com cópia ao secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, senhor Suemel Fernandes, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de fazer gestão na obtenção de um pasteurizador de leite com capacidade de 1.000 litros para atender a demanda da Cropopan, Cooperativa de Produtores para Ajuda Mútua, que tem como a finalidade de fomentar a cadeia produtiva do leite na agricultura familiar do município de Juína.
Coloco a indicação número 148 dos vereadores Sandro Cândido da Silva, Carleto Pereira da Rocha, Antônio Munhoz Sanches e Ivo Pedro em discussão. Só gostaria de pontuar, dizer da importância desse pedido. Nós sabemos do potencial que a cooperativa hoje tem na cadeia produtiva do leite, principalmente para atender a agricultura familiar, que é a base, e já em conversa também com o secretário de Estado, do dia 8, aqui no município de Juína, pediu que fizéssemos isso via documento para que, de fato, ele apreciasse para ver essa possibilidade de atender a cooperativa com esse pasteurizador que atenderá a produção de 1.000 litros de leite hora, um pedido da cooperativa que vai trazer grande benefício à cooperativa e também a todos os produtores. Eu coloco a indicação número 148 em discussão. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 148.
Indicação número 149, 2017. Autor, vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indica ao deputado estadual Allan Kardec e ao secretário de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso, senhor Marcelo Duarte Monteiro, a necessidade e oportunidade de providenciar a recuperação, patrolar e encascalhar a rodovia MT-183 que liga os municípios de Juína a Aripuanã.
Indicação número 149/2017 do vereador Aelso Moreira de Oliveira está em discussão. Com a palavra, vereadora Aelso.
Senhor presidente, essa indicação eu fiz, certo, com a rodovia estadual, mas eu fiz que vão estar cobrando junto ao deputado Allan Kardec, que vou estar indo para lá, e eu tenho certeza que ele vai dar uma, junto ao governo lá, dar uma cobrada. Eu tenho certeza que a população ali da linha 5, Valdemar Zimbora, mora naquela região, Paulão, é usar daquelas estradas. Eu tenho certeza que o governador está deixando muito a desejar a nossa região aqui, mas nós temos que cobrar. O nosso papel é cobrar e correr atrás, porque quem sofre é a população, que é o usuário daquela estrada ali, e junto, às vezes, fazer uma parceria com o município, né? O município dá uma contrapartida também, para nós realizar aquele trabalho ali de cascalhamento e restaurar aquela estrada da linha 5. Só isso, senhor presidente, quero deixar registrado, uma boa noite.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, só para contribuir, infelizmente, falar mal do governo de novo, né? Tem que falar mal, porque, infelizmente, na nossa região, nada até agora. Ele não governa o estado do Mato Grosso, ele governa a Baixada Cuiabana. Ele mandou, uma vez até elogiei ele aqui, que ele mandou um equipamento, umas máquinas da Compensato, de uma empresa, para que ficasse na linha 5 para dar assistência no período chuvoso, para ela ficar trafegável, e na época da seca, disse que ia fazer uma reabertura e levantamento da estrada. Só com um deputado... É aí que é a hora dos deputados, senhor presidente. Tem que marcar essas coisas, a população tem que saber. O deputado, para fazer lobby com o marido da prefeita de Juruena, pegou esse maquinário daqui e mandou para lá. Largou a linha 5 sem nada. Deixou por conta da prefeitura. E a prefeitura, a gente sabe que não tem estrutura para mexer numa estrada do jeito que está aquela ali. Então, a gente sente muito que o governo não dá atenção nenhuma para a região. É como a estrada que liga o asfalto, que eles querem a pavimentação da 174 até o município de Aripuanã, os deputados e secretários do Pedro Táxi vêm nas reuniões aí no fundo mentir para o povo, porque eles não têm como fazer essa estrada, eles não têm dinheiro para fazer essa estrada, e ficam enganando a população. Então, eu acho que tem que ser falar a verdade. Até eu disse para um colega meu hoje, ele disse que vai ter uma reunião logo lá para baixo, referente a essa estrada, né? Se tiver as autoridades, que eu espero que esteja, eu vou lá, senhor presidente. Pode ter certeza de uma coisa: se eu não for preso, eu vou ser tocado lá de dentro, porque eles vão ouvir o que eles têm que ouvir lá. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Só comentar também, senhor presidente, a respeito dessa BR. A gente já fez alguns ofícios, já dois encaminhamentos ali, eu não fiz indicação, mas fiz através de ofício, que eu vou levar um para o Oscar Bezerra e outro para o deputado Wagner Ramos, para eles cobrar o governador. Eu vejo a falta de atitude dos nossos parlamentares, que eles estão com medo de peitar o governo do Estado, isso é verdade, a gente tem que falar a real aqui. E eu já falei para alguns deputados, já se vocês quiserem voto na nossa região, vocês têm de pular do barco. Eu acho que eu acredito que o governo só tem esse ano para mostrar o seu trabalho como governador do Estado de Mato Grosso. Se passar esse ano, o ano que vem já é político, já começa já a campanha política, eu acredito que não vai conseguir dar a volta por cima. E a gente vai estar fazendo uma visita junto com o vereador Ael, se o vereador estiver presente, né, vai até na Sinfra, no Ministério da Cidade, junto com alguns deputados lá, para poder estar cobrando a responsabilidade do governo a respeito da Linha 5. A gente teve várias cobranças, a gente anda na cidade, encontra alguns situantes daquele fundo lá, e cobra a gente também, como cobra o vereador Valdemarzinho, que mora lá, ele sente na pele toda vez que vem, toda semana ele está vindo para Juína. A gente sabe que o município de Juína tem uma demanda muito grande para atender essa demanda, e nós não temos condição de nós dar um melhoramento na BR-183. É triste, é lamentável. Hoje teve um companheiro que falou, se quem vem de Aripuanã para cá, se não conhece a BR, ele pensa que está errado. Tem que parar a caminhonete, o carro baixo que seja, e perguntar se realmente é o destino para Juína, que realmente ele está virando um carrador de fazenda. Isso é triste falar isso aí, mas a BR já acabou, não é BR mais, né? Já, a mata já fechou, o carro baixo você vai, você tem que parar um carro baixo do lado para passar outro, então é triste. A gente está discutindo isso, a gente espera que realmente o governo do Estado já acorda e atenda essa região nossa com muito carinho. Que, se eu acredito, se ele fazer um investimento aproximadamente de 2 a 3 milhões de reais, eu acredito que ele vai conseguir atender essa demanda. E é lamentável, vereador Paulão. Eu vi agora uma reportagem esses dias agora, eu acho que eu vou acabar vendo com os próprios olhos ali, que vai para a guia, onde uma empresa fez um grande investimento ali, né, indo para a guia ali, uma telharia ali muito grande ali, um condomínio fechado. Eu acredito que é do grupo deles, porque ele está fazendo uma pavimentação ali, dupla ali, acho que vai estar 3 pistas pavimentadas ali, até naquele condomínio ali. Então, é um investimento muito alto, acredito que vai chegar aproximadamente de 15 milhões de reais, e nós estamos brigando aqui por 1 milhão, 2 milhões de reais para jogar um cascaio e levantar a nossa estrada, que tem aproximadamente mais de 1000 famílias que dependem dessa estrada, fora os municípios vizinhos. E é só isso, presidente.
Coloco a indicação número 149 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 149.
Indicação número 150/2017. Autor, vereador Sandro Cândido, Ivo, Tuna, Carlito e Locatelli. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, senhor João Emanuel de Souza Pérez, a necessidade e oportunidade da aquisição de um transformador de 112 kVA e instalação para atender a demanda da usina de leite em comodato com a Cropopan, que tem como finalidade de fomentar a cadeia produtiva de leite da agricultura familiar no município de Juína.
Coloco a indicação número 150/2017 do vereador Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro, Antônio Munhoz, Sanches, Carlito, Pereira da Rocha e Wilson Locatelli, em discussão. Isto, só para pontuar mais uma vez, é uma indicação somente para que o município possa fazer a parceria com a Copropan, por ali ser um laticínio instalado para atender a agricultura familiar, que hoje a cooperativa está tocando a atividade. E sabendo que é um recurso adquirido junto ao MDA, e, portanto, seria mais uma contribuição do município para ajudar a cooperativa a melhorar suas instalações devido à necessidade do aumento da produção do leite, e que é necessário hoje fazer uma potência, ter uma carga maior de energia elétrica. Então, é esse o nosso pedido, para que o prefeito possa apreciar essa indicação. Eu coloco a indicação número 150/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovada por unanimidade a indicação número 150.
Indicação número 151/2017. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, concorre ao secretário municipal de planejamento, senhor Luiz Braz de Lima, a necessidade e oportunidade de expandir a rede de energia elétrica na Avenida Missionário Gnar Vingles, no módulo 4.
Coloca a indicação número 151/2017 em discussão. Somente para conhecimento, essa Avenida Missionário Gnar Vingles é ali a antiga Avenida Bahia. E fica essa localidade do pedido, é lá próximo ao Mosteiro Santa Clara, Mosteiro São Francisco. Então, a população cobra ali a iluminação pública e também a partir dali, então, para também fazer as ligações diretas para suas residências através da rede normal de transmissão de energia. Então, fica aqui o pedido registrado para que o secretário de Planejamento possa executar essa obra, uma vez que também eu havia solicitado anteriormente esse pedido, vereador Paulão, e fizemos todo o levantamento, o pessoal da SEMAT gentilmente foi lá, fez todo o levantamento, como em outras localidades, e não foi possível a Prefeitura disponibilizar de R$ 7.700,00, que era para contemplar todo o projeto, não somente ali, mas em outras localidades, para a instalação de um poste ou outro. Então, a gente espera aqui que o prefeito possa dar atenção a esse pedido e, junto com a Energisa, fazer essa implantação da ligação lá da rede. Eu coloco a indicação número 151/2017, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 151. Eu tenho aqui o requerimento, o pedido de dispensa do requerimento número 3/2017 do vereador Antônio José da Silva, e coloco para que o soberano plenário decida aqueles para a sua dispensa, aqueles que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa. Eu coloco o requerimento 03/2017 do vereador Antônio José da Silva em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento do vereador número 03/2017, vereador Antônio José da Silva. Temos também pedido de dispensa dos prazos regimental. O requerimento 04/2017, também proposto pelo vereador Antônio José da Silva. Eu coloco para que o soberano plenário decida aqueles que concordam com a dispensa permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa dos prazos regimentais. Eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento número 04/2017, do vereador Antônio José da Silva. Temos também o requerimento do vereador, o pedido de dispensa do vereador Geraldo Antônio Ferreira, do requerimento 05/2017. Coloco para que o soberano plenário decida, aqueles que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o pedido dos prazos regimentais. Coloco para que o soberano plenário decida também sobre a sua aprovação. Os que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o requerimento número 05/2017 do vereador Geraldo Antônio Ferreira. Requerimento número 06/2017 do vereador Geraldo Antônio Ferreira, também com a solicitação de dispensa dos prazos regimentais. Coloco para que o soberano plenário decida sobre a sua sobre a aprovação da sua dispensa. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa dos prazos regimentais para o requerimento número 06. Eu coloco o pedido de... Eu coloco para que a votação, os vereadores... A votação do requerimento. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento número 06/2017. E temos, nesse momento, temos os prazos para as explicações pessoais. Nós temos 3 minutos para que cada um expressar sua palavra. Sejamos exatos 3 minutos para não ultrapassarmos o prazo regimental. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite. Em tempos aí, quero cumprimentar, né, nossos amigos da imprensa presentes, parceiro Natan. Eu quero dizer assim, senhor presidente, quero agradecer aqui em nome de todos lá do Marechal Rondão e também da 9 de Maio, que logo nos primeiros dias do nosso mandato a gente esteve cobrando da SEDUC, do Marafão, em mãos aqui nessa casa. Por sinal, foi o ofício 02 que eu encaminhei juntamente com o vereador Ivo Pedro e o vereador Geraldo, o posto de transformador da Marechal Rondão e os ar-condicionado. Esse projeto é um projeto de 2015, que estava parado, engavetado, e também os ar-condicionado foi indicação da 9 de maio da Palmiteira. E eu tive a graça agora, nessa semana, de receber o comunicado da SEDUC, de que o posto transformador já vai ser instalado nesse mês ainda de maio, e logo em seguida nós estaremos aí colocando os ar-condicionado também ali na Marechal Rondão e na 9 de maio lá na Palmiteira. Então a gente fica muito feliz, né, de ver assim, em tempos hoje, as nossas crianças aí no calor, de repente aí agora a gente vai conseguir colocar ar-condicionado em nossos colégios. E quero agradecer também aí o nosso secretário, o seu João, que nos tem nos atendido muito bem, o Cícero, que tem feito um belíssimo trabalho, o João Manuel, a Leda, todos os secretários que vêm aí com esse belíssimo trabalho mostrando na nossa sociedade e no qual nós somos sempre bem atendidos. E dizer assim que sou feliz por essa casa estar caminhando ordeiramente e em paz. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite a todos presentes, os alunos aqui do Corpo Bombeiro. Parabenizar vocês não perdem uma sessão, os outros ouvintes, pessoal da Palmiteira. Em nome do secretário, Cícero, quero parabenizar o Cícero. Cícero, eu falei da praça aqui, da parte de estrutura, mas quero parabenizar você pela limpeza, você está de parabéns, tá? A Palmiteira está bem, não só a Palmiteira, com todo em volta da cidade, está de parabéns pelo seu trabalho na parte da limpeza. A gente só relatou aqui só a parte da estrutura, a gente sabe que não é fácil, né? Isso depende do financeiro, mas eu acredito que a gente vai conseguir resolver. Também agradecer ao senhor João aqui, não terminou o bairro da Palmiteira todo, mas aonde passou os maquinários ficou bom, né? Só falta um cascalho, mas eu acredito que o pessoal já está começando a ficar feliz já com o trabalho do senhor João aí, dentro da área urbana. Eu queria só relatar respeito das duas indicações, a gente fez dois requerimentos aqui, né, só para que a secretária comunique a nós a respeito do médico cardiologista e também dos clínicos geral, também da parte de cirurgias, que estão, cirurgia eletiva, que estão suspensas, e as pessoas estão cobrando, né, que tinha pessoas que já estavam na fila de espera, já ia fazer, imediatamente recebeu um telefonema falando que estava adiada a cirurgia sem prazo determinado. Então, isso acaba dando um choque na pessoa que está na espera dessa cirurgia. A gente fica triste de ver essa paralisação por tempo determinado, aí não sabe até quando vai acontecer isso. A gente fez esse requerimento para saber, através da secretária, em oficializar o documento, para que a gente possa estar ajudando a administração, para que nós possamos também falar para o usuário que forma que está andando, se está andando a licitação ou não está andando a licitação, que forma que nós vamos voltar de novo à atividade no municipal. E também a parte de estrutura, reforma, ar-condicionado, toda vez que a gente vai visitar um paciente no hospital, o pessoal está questionando e cobrando também a respeito dos ar-condicionado e algumas cadeiras, lençol, etc. A gente sabe que não é dessa gestão, já vem há 4 anos se arrastando essa problemática, mas já que nós estamos no barco, nós tem de andar junto e esperar acontecer. Eu pedi também como requerimento ao vereador Aelso, para que realmente ela encaminhe para nós, para que nós tenhamos documento em mão, para que nós possamos estar informando, né, a população, a quem nos encontrar, que falar que já está para resolver, já está licitado, que hora, que quando vai ser, porque se tem licitação, a gente acredita que realmente vai acontecer o mais rápido possível. Então, a gente só fez esse requerimento para nós estar informando os nossos munícipes a respeito do andamento do Hospital Municipal. E o demais, eu agradeço a todos, uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu só quero aqui, nessa noite, deixar registrado o falecimento no dia 14 de maio, né? Dia das Mães, da minha mãe, Dulcineia Marques de Oliveira. E só pedir a Deus para que dá conforto a toda a nossa família. Senhor presidente, eu hoje, agora à tarde, eu estive ali na linha 4 e eu fiquei muito contente de chegar lá e ver o maquinário da Secretaria de Obra ali na linha 4, fazendo patrulhamento. Um patrulhamento com a reabertura, que hoje é difícil porque muitos moradores, eles não limpam as frentes da sua propriedade. Então, você passa lá, você vê a grande dificuldade das máquinas tendo que empurrar aqueles capim para poder fazer um bom patrulhamento. E a gente só quer agradecer o prefeito municipal, o seu João Reis, que entendeu que aquela linha hoje, ela até no assentamento da Iracema 1, dá 66 quilômetros. E ela tem um fluxo de carro muito grande de pessoas naquela região. E aquele patrulhamento vai ajudar muita gente, que até as pessoas que passa muito pela linha 5, destino a Filadélfia, destino a Ariponã. Se esse patrulhamento sair ali, que nem está indo, fazendo, vai beneficiar essas pessoas. Então, a população lá hoje já está muito feliz e a gente tem certeza que vai ser realizado esse patrulhamento até a greve Iracema 1. Então, é muito bom quando a gente faz uma indicação e o prefeito, o secretário, eles atendem e vê que tem uma necessidade muito grande e vai atender uma boa população ali, da linha G, linha F, Iracema, Filadélfia, 01, Finha, até as provas ali do Paulo Frisando, Flor da Cerca, muita gente sai ali naquela região. Esse patrulhamento vai poder ajudar muito aquelas pessoas. Então, agradecer ao seu João e que ele continue assim, atendendo a indicação de todos os vereadores, né, que eu tenho certeza que nossa Juína vai melhorar muito mais. Vou agradecer a todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, primeiro quero parabenizar aqui os alunos, os corpos de bombeiro que está toda segunda-feira aqui conosco. Parabenizar também o Cirso, trabalha ali na limpeza e enfeitando a nossa cidade. E o nosso João Reis, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Até agora, senhor João, uma coisa que eu queria dizer para você, só tem elogio. As pancadas não começou ainda, mas tenho certeza, pelo jeito que você está vem trabalhando aqui para a nossa comunidade juinense, os elogios vão aumentar cada vez mais. Parabenizar também o José Adriano, da Cultura, que vem fazendo um bom trabalho aqui também no nosso município. E quero também, Neguinho, deixar minhas condolências, meus pesos à família sua pelo falecimento da sua mãe, dona Lucineia, mulher guerreira, trabalhadora. No começo começou a trabalhar também na Pastoral da Saúde, trabalhou comigo na Pastoral da Saúde, nós trabalhamos junto também na casa da mãe gestante por vários anos ali também, que é onde tem uma história marcada no nosso município, essas duas entidades aqui no nosso município. Quero também deixar registrado aqui nessa casa que sexta-feira, através da Câmara, foi convidado todos os vereadores também, onde está se iniciando um curso aqui na nossa cidade para 35 alunos do EDIPOPS SUS, vai ser coordenado pelo pessoal nosso aqui de Juína, os alunos também de Juína, 10 alunos dos trabalhos sociais, da Pastoral da Saúde e outros trabalhos, e 25 alunos da Saúde e da Edmia, de Saúde do nosso município, e de Edmias também. Então, a gente veja, assim, que é um conhecimento a mais que vai trazer para esses 35 alunos, para dar melhor suporte na saúde do nosso povo, do nosso dia a dia. São minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Valdemar Teixeira.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimento dos demais membros da mesa, todos os companheiros vereadores, vereadoras, pessoa da CIDA, da doutora Érica, cumprimentar todo o presente. Senhor presidente, eu quero citar em duas situações aqui. Primeira é a MT-183, qual está uma demanda que até o prefeito, na inauguração da escola Oswaldo Cruz, lá em Filadélfia, ele pediu à sociedade ter um bom tempo e ter uma paciência, que nós tivemos ali em mês de março, onde está o vereador Antônio, Carlito, junto com o secretário, ficou dele fazer um levantamento e fazer um plano e mandar um documento com todo o levantamento da mesma para que eles liberassem 20 mil litros de óleo. Mas no dia 24 passado agora, houve uma outra reunião com o vice-governador e o secretário outra vez. E ficou deles mandar os engenheiros fazer o levantamento, porque até que se o prefeito patrolar essa estrada e eles vierem fazer esse levantamento e eles ir e voltar bem com o patrulhamento que vai ficar para ir e voltar de acesso rápido, eles não vão dar tanta importância para poder resolver a situação da estrada. Está precisando estar. E agora, no dia 24, se não mudou, tem outra reunião para decidir essa questão aí, entre os três prefeitos, de Conisa, de Iripanã e de Juína, e juntamente com o vice-governador e o secretário de Estado de Infraestrutura do Estado. Esperamos que o governo tenha consciência e investe um pouco mais, que 20 mil litros para 105 quilômetros só do município de Juína não faz a diferença. Não resolve nada. Às vezes o povo vai e vem em pouco prazo, mas a estrada não é solução para a estrada. E outro fato que eu quero citar aqui, senhor presidente, é em relação à ideia. Tão descaso com nossos produtores rurais. O mês passado nós tivemos ali uma manhã inteira para tirar um GTA, não conseguiu, o pessoal ficou para a tarde inteira, não conseguiu, falta de sistema. É um descalço com o produtor que vem a 100, 100 e tantos quilômetros, tem necessidade de voltar, principalmente os produtores de leite que têm compromisso nas manhãs para poder tirar o leite. E é culpa dos funcionários? Não são. Já tivemos na ideia em Cuiabá, já fizemos cobrança e não resolve. É um descaso com o produtor. E hoje, amanhã em toda a... para poder fazer, registrar as notas das vacinas, e não tem como, porque não tem sistema, senhor presidente. É um descaso, é uma vergonha que o governo do Estado está fazendo com o produtor. O povo não pode pagar tantos impostos pagando do FETAB, não, e agora tem mais uma, criou mais uma taxa que para tirar uma relação na ideia do gado que tem lá, tem que pagar mais R$14. É uma vergonha que está acontecendo. Que se tivesse cobrando os impostos, aumentando taxa, mas tivesse um atendimento adequado, a gente ficaria contente. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Eu vou muito obrigado e deixar meus pêsames pela perca da tua mãe. Que Deus abençoa e que dê o conforto e o consolo a todos vocês. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, vereadora Elcio Moreira.
Senhor presidente, quero agradecer em nome da imprensa, em nome de todos os vereadores e o povo presente, o Bombeiro Civil faz presente nessa noite. Preocupado um pouco com a saúde da nossa cidade, sobre cardiologista, não está tendo. Nós teve uma conversa com a secretária e ela nos falou que sem cardiologista para atender a nossa demanda. Inclusive, tem os cardiologistas hoje que, se eu ficar doente, hoje tem que mandar para Cuiabá, porque teve um problema na licitação e os médicos não participaram, não sei como é que foi certinho. Mas o que acontece? Hoje quem está sofrendo é a população juína. Também um cirurgião também que faz cirurgia também não está tendo. Daí estou aqui nessa noite, os demais colegas vereadores, para nós cobrar junto a secretária, quanto mais rápido possível, contratar, porque a nossa população hoje, a população hoje que atende a região também, não só juína. E tem muito paciente hoje que precisa da saúde. Eu sei que o governo hoje deve mais de 7 milhões de repasses para a nossa saúde. Eu sei que está dificultoso. Mas nosso papel aqui nessa Casa de Lei é cobrar, correr atrás, brigar, você entendeu? Porque nós fomos eleitos para trabalhar pelo povo. Eu tenho certeza que os demais vereadores têm essa consciência. E nós vamos estar cobrando nessa Casa de Lei aqui, dia após dia, para ter um atendimento mais adequado para a nossa população juinense. E outra coisa também, senhor presidente, eu quero deixar também as minhas palavras sobre o Detran de Juína. Hoje, muitas pessoas cobraram e nós vamos estar indo para Cuiabá, nós vamos cobrar também o nosso chefe ali do Detran de Cuiabá para ir atender, mandar para o funcionário para nós atender a nossa população de Juína, que é uma vergonha também o Detran, senhor Valdemarzinho. O pessoal paga imposto, né? Fica ali de cedo até a tarde ali para resolver um problema de documentação do veículo. Às vezes fica para outro dia, o sistema cai também. Eu tenho certeza que você já está resolvendo, mas nós temos que cobrar. Que nós não cobrar e não vai adiantar nada. Nós sermos vereador aqui e não cobrar. Esse é o papel nosso. Estou aqui e eu conto o apoio de todos os vereadores para nós fiscalizar e cobrar junto à população juinense. Eu tenho uma boa noite a todos e fico com Deus a todos.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, eu quero usar o meu tempo para falar também sobre saúde, vereador Legui. E nós temos que cobrar, sim, a questão da saúde. Só que já passou da hora de nós acionar o prefeito, junto com a Câmara, e nós cobrar do governador, mas não é mais com documento, nós temos que cobrar agora via judicial, porque não dá mais para esperar o repasse da saúde. Todo mês que vai acertar, nós já estamos quase no meio do ano, e esse ano ainda o governador não passou nem um centavo para a saúde aqui em Juína, então eu acho que nós temos que se mobilizar aqui, junto com o prefeito, e cobrar agora, mas cobrar de uma forma diferente, porque nós estamos cansados de falar aqui na sessão, já estamos cansados de lá em Cuiabá reclamar e não vai estar adiantando nada. O governador está brincando com a cara do povo aqui em Juína, não faz os repasses certos e agora essa semana ele teve que fugir do país porque ele andou grampeando o povo aí e o povo está atrás dele. Então eu acho que nós temos que parar de ficar reclamando. Eu acho que nós temos que agir, pegar a assessoria jurídica nossa aqui da Câmara, assessoria jurídica da Prefeitura e entrar via judicial, para poder cobrar desse governador o que é justo. Porque quando o repasse está em dias, o SUS já não é essas coisas, imaginou com o repasse atrasado, desde 2010, cada ano que passa, vai aumentando o atraso aqui para a saúde aqui em Juína. Estou falando em Juína, mas está acontecendo em vários municípios. Quanto à questão de cardiologista, vereador Neguinho, nós temos que parar desse disse-me-disse. Nós temos que fazer um requerimento aqui, convocar a secretária de saúde para ela usar a tribuna aqui e explicar para o povo o que está acontecendo com essa licitação. Porque não adianta nada nós ficar aqui escutando lá em roda do hospital, escutando em roda da prefeitura e ti, e nós não sabemos nem explicar para a população o que está acontecendo. Então, o mais pessoa apta a explicar para a população o que está acontecendo com o problema de cardiologista, o que, que aconteceu com a licitação, é a própria secretária. Então, vamos preparar um documento aqui, vamos convocar a secretária de saúde para ela vir aqui usar a tribuna, espaço e dar explicação para o povo, para a imprensa. Porque não adianta nós ficar aqui debatendo, aqui reclamando, e nós, quem tem que saber o que está acontecendo não é nós, é a população. Nós devemos explicação para a população. Então, nós, como vereadores, o que nós podemos fazer é fazer um documento, convocar a secretária aqui, para ela usar o espaço aqui e dar explicação para o povo. Porque todo dia, toda semana, não tem cardiologista. Não deu licitação porque o cardiologista pediu muito caro. Vai vir um cardiologista de fora, vai ser mais barato, mas não presta. Já estão falando que não presta antes do cara chegar. Então, nós temos que ter coerência aqui. Vamos fazer um documento? Vamos cobrar a secretária para ela vir aqui dar explicação. Não é para nós. Ela tem que dar explicação para o povo o que está acontecendo com esse problema de cardiologista. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro da Silva.
Senhor presidente, boa noite, público. Boa noite, público presente, imprensa, pessoal, estudantes, estagiários, né, do Bombeiro Civil, sejam sempre bem-vindos e que os estágios de vocês sejam com sucesso no final e que nos protejam, né, nas empresas, no nosso dia a dia, ok? Quero aqui dizer que nós estamos hoje contemplados com várias autoridades da Prefeitura Municipal de Juína, né? Nós estamos com o senhor Adriano da Cultura. Nós estamos com dois Adriano, né? Adriano, popular Adriano Velho, que trabalha na reposição e instalação de luminárias públicas. E o senhor Alan também, o senhor Pacheco da Comunicação, o senhor Cícero. Nós estamos aqui contentes com a presença dos senhores e senhoras, até porque é importante a presença para poder também levar as informações e, em conjunto, nós construirmos um trabalho melhor nesta casa e, consequentemente, com o Executivo Municipal. Quero me solidarizar, senhor Neguinho da Linha 4, popularmente conhecido, pelo falecimento da nossa ilustre colega, dona Lucineia, que lá no ano de 1989, quando eu fui vereador desta casa, eu tive o privilégio, quando ela morava na comunidade, ali próxima à comunidade Euclides da Cunha, Escola Euclides da Cunha, né? E ali Presidente Médici, todas aquelas escolas ali. E ela foi uma reivindicadora sempre da melhoria daquela comunidade. E eu me lembro muito bem que ela me procurou para que nós construíssemos um posto de saúde na linha 4. Então, é uma história bonita. E hoje estamos com a presença do nosso ilustre Adriano, coordenador da cultura de Juína, Adriano. E cada dia nós temos que ter mais pressa, né? Com a casa, com o Instituto de História e Memória criado, nós vamos ter que aguardar, creio que já esteja chegando, a minuta que nós deixamos na Prefeitura Municipal de Juína, para que o jurídico pudesse dar uma olhada um pouco mais ampla sobre o projeto, para que nós possamos realmente resgatar com muita pressa todas essas pessoas, principalmente as mais velhas, porque estão nos deixando. Então, a sua mãe, o nosso carinho e o nosso respeito. Eu também quero dizer em breve palavras sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelos nossos secretários. Eu não tenho mania, não é minha prática de elogiar
se nós não estivermos apalpando a realidade. Elogios que não são verdadeiros, eles são destrutivos, ele prejudica e ele acomoda o cidadão. Então, eu sempre digo nesta casa, façam crítica ao Ivo Pedro. Eu estou bastante preocupado com as questões já do Cire. Também com a questão de ideia, etc. Mas cuidado para nós nos dispersarmos e nós perdermos aquele projeto que é trabalhar no coletivo. Cuidado com as idas e vindas, é importante. Todos têm suas idas, tem que ter importância as idas, mas nós temos que cuidar no coletivo para nós conseguirmos mais rápido os nossos objetivos. Então, eu quero parabenizar o trabalho, senhor João, ultimamente, da comunidade Menino Jesus, um trabalho feito com coerência, um trabalho que os senhores fizeram com que aquela comunidade, que tem várias empresas naquela qualidade, é a região que tem mais empresas, é a região da linha 5, próximo à comunidade Menino Jesus, São Felipe, Parque das Laranjeiras, Flor da Serra, e a retirada daquelas pedras, senhor João, próximo à Escola Antônio Francisco Lisboa, lá próximo da comunidade, já vizinha mesmo da comunidade, outro trabalho bem feito, reabertura, a comunidade está muito terão transitar com mais velocidade, economizando tempo. Então, parabéns pelo bom trabalho prestado e deixar um convite para domingo, dia 21, as comunidades rurais têm um papel muito grande para o crescimento da nossa sociedade. As comunidades religiosas que desempenham seus trabalhos sociais também em suas comunidades. E dia 21 é um grande evento na comunidade Menino Jesus. Portanto, vamos convidá-los todos para prestigiar e valorizar nossas comunidades do campo. Muito obrigado.
Palavra, vereador Eduardo.
Primeiramente, eu quero agradecer novamente, dar uma boa noite ao presidente e os demais companheiros da mesa, também nossa assessora jurídica, nossa assessora, a nossa diretora, e também dar uma boa noite ao secretário, não vou elogiar porque vai ser enxugar gelo, e aos diretores também que estão aqui presentes, que estão mostrando um belíssimo trabalho que é reconhecido por esta casa. E também quero desejar uma boa noite a toda a plateia que nos prestigia, principalmente ao Corpo de Bombeiros que está aqui presente em todas as sessões. Jamais mediram esforço para estar aqui, para nos assistir, para ver nossos debates, as nossas indicações que nós colocamos no nosso município, para que a população tenha conforto e nos cobram o que nós estamos pecando. E demais, eu quero desejar uma boa noite a todas as pessoas que aqui estão presentes, em nome da minha esposa, e todo mundo tenha uma boa semana de trabalho.
Com a palavra, o vereador Antônio José, o Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Quero aqui falar sobre o requerimento, que é um tempo muito curto, é o seguinte. O requerimento que eu fiz para essa casa, quero agradecer a todos os vereadores dessa casa, o presidente Sandro, que a substituição da sessão do dia 29 é porque a gente tentou trazer a doutora Maria Emília, que é de São Paulo, que é a presidente nacional da ozonoterapia, para falar sobre o assunto nessa casa. E ela não tinha outra agenda, porque ia viajar para os Estados Unidos e ter outro congresso para ela ir. E também o deputado Oscar Bezerra, que faz parte na Assembleia Legislativa de um projeto de lei onde vai o sonho nosso é implantar a ozonoterapia no estado de Mato Grosso. Quero agradecer aqui a imprensa, agradecer ao Bill, do Juína Notícia, a TV Band, a Rádio Band, a Rádio Metropolitana, que tem nos ajudado a divulgar que esse projeto não é do Tonhão. Esse projeto é dessa casa de lei, esse projeto é do povo juinense, que a hora que isso foi implantado, meus amigos, nós vamos ser pioneiro no Brasil. Pioneiro. Tem muitos lugares que tem a ozonoterapia, só que liberado com projeto de lei vai ser Mato Grosso. E, para vocês terem uma ideia, nós estamos brigando em saúde, temos que cobrar, temos que brigar, mas temos que estudar a metodologia para sair da crise. E, hoje, os países que inovaram estão vivendo melhor do que nós, muito. Então, nós temos que inovar. Esse projeto é para inovar. Para vocês terem uma ideia, vai baratear no custo da saúde de 45% a 60% no custo da saúde. Vai doer no bolso de alguns um pouquinho. mas a sociedade vai ganhar com isso. Vocês vão ver mais gente viva na sua família, você vai ver mais pessoas com câncer viver mais tempo, mais pessoas com pé diabético se curando mais fácil. E eu fico apaixonado e gosto muito, quando eu entrei trabalhar na parte social, eu peguei um projeto que tinha 32 benefícios. Você pega um remédio na medicina, tem um benefício. Agora, esse outro projeto aqui, que não é meu, é do povo de Juína, eu durmo 6 horas por noite aprofundando nisso, ele tem 250 benefícios. Você fala, isso é coisa de louco. Mas ele age direto na célula, direto na mitocôndria. Então, isso, para Juína, vai ser um sucesso. Quero agradecer a todo juinense, dia 29... vocês estão convidados aqui para fazer pergunta para a biomédica do Brasil sobre ozonoterapia, para perguntar para os técnicos. Então, hoje falei com a presidente da Brasil Ozônio, que tem 41 aplicações no Brasil já, uma empresa brasileira que vai fazer tudo para estar aqui presente também. Então, é um sucesso para a Juína, é uma inovação para o Mato Grosso, e boa noite a todos vocês.
Com a palavra, vereador Carlito Pereira.
Senhor presidente, boa noite. Eu quero me retratar aqui um pouco da questão do ciclo que nós temos dentro das nossas vidas, principalmente os ciclos festivos. Eu fico olhando aqui, ontem foi o Dia das Mães, está chegando aí o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, e aí fecha o ciclo, inicia novo ciclo. E dentro desse ciclo, eu fico observando como que é a nossa rotina do dia a dia, em quem vai dar o melhor presente. Quem que vai dar o melhor presente, quem vai ganhar o melhor presente. E, ao mesmo tempo, eu fico me questionando que a nossa cultura aqui, principalmente dos cidadãos, nós temos a cultura de presenteá-las com um presente de um livro. A gente não vê isso. Isso não é cultura de doar um livro, vender um livro, presentear um livro. Inclusive, aquele que ganha um livro, me parece que se sente, sei lá, uma coisa tão estranha ganhar um livro. Ou seja, é uma cultura da sociedade brasileira. E isso precisa mudar. Ou seja, para que a gente possamos querer ter uma sociedade diferente, precisamos nos investir na cultura da leitura. E a cultura da leitura, ela traz para toda, ou seja, como dizia Paulo Freire, uma sociedade educada, ela muda a sociedade. Ou seja, um cidadão educado muda a sociedade. Precisamos investir nas pessoas através da leitura. E aqui, nesse momento, eu quero aqui parabenizar o José Adriano, que é o diretor da Casa da Cultura, por mais esta vitória, né, dentro do município de Juína, em que a Biblioteca Municipal de Juína, que é um espaço de leitura, e hoje você observa a dinâmica que está sendo visibilizada através da Casa da Cultura. E o Adriano, assim que assumiu, e aí olhando para aquele momento que houve aqui no mês passado, desde o mês de janeiro, ele vem caminhando, fazendo com que a Casa da Cultura pudesse ter visibilidade e possa também ser um espaço de leitura. E, através disso, ele conseguiu, através de um projeto, conectar a biblioteca à Fundação Internacional Bill Gates. Ou seja, Juína é uma das cidades no meio do Brasil inteiro, do estado de Mato Grosso, duas cidades foram contempladas com esse projeto. Eu quero parabenizar aqui o José Adriano pela essa conquista de Juína estar presente no estado de Mato Grosso através de uma cidade, ou seja, duas cidades, Juína é contemplada. E de 55 no estado, no Brasil inteiro, né? Juína faz parte desses 55. E aí voltar a dizer que a cultura é isso, e aí tem vários projetos. Precisamos fazer com que a cidade de Juína seja, de fato, uma cidade educadora. É nesse sentido que eu quero dizer que precisamos fazer com que a sociedade possa ler, e ler bastante. E para a leitura acontecer, precisamos ter um investimento na leitura. Se não tiver investimento, não adianta remédio, Antônio, não adianta quimioterapia, não adianta nada. Precisamos entender como é que funciona. A leitura vai ajudar nesse quesito. E por último, dizer aqui ao colega Saulo, acho que nós temos que usar o regimento da casa. A casa está por aí, tem um regimento, fazer o requerimento e solicitar. Essa que é a função nossa, não adianta ficar aqui debatendo, faz o requerimento, nós aprovamos aqui através de requerimento e a pessoa vem aqui e explica aquilo que é necessário. Acho que é essa que é a função nossa como vereador, utilizar o regimento da casa. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos e todas aqui presentes na sessão do dia de hoje.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, eu quero, em nome do senhor João Reis, cumprimentar a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria dar os meus pêsames a você, Ailton, pela passagem da sua mãe, e que Deus conforte a sua família. Vamos falar bem do governador, então, senhor presidente. O DETRAN não funciona, como já teve fala aqui, o INDEA não funciona, a saúde não tem dinheiro, não manda a parte de Juína, não funciona. A estrada 183, estrada estadual, não arruma. E agora, de ontem, anteontem para cá, apareceu mais, infelizmente, para nós não é bom isso, um bafão danado no Fantástico de domingo. Mais uma presepada do seu Pedrinho Malvadeza, o moleque travesso, né? Que monta escuta para ouvir a conversa alheia, para ouvir quem não interessa, colocando as pessoas como traficantes, bandidos de alta periculosidade e trocando o telefone, colocando o telefone de pessoas, de autoridades, para ouvir a conversa, para saber o que está acontecendo. E não foi só com um, não, foi com 80 pessoas. Então, a gente fica um governo que nunca veio no nosso município, pelo menos para mentir para a gente, pelo menos isso, mas nunca veio no nosso município. Os órgãos do Estado, nada funciona. Uma estrada estadual, que é uma estradinha pequena, pelo tamanho do Estado, é coisa pouca. Não mande uma máquina para arrumar. Quando manda um deputado, faz lobby com o marido da prefeita, lá de Juruene, ele manda o maquinário para lá, e ele deixa acontecer isso. Eu não estou dizendo que as escutas foi ele que fez, mas foi o Estado, e quem representa o Estado é ele. Ele é o cara da caneta, né? Então, eu acho que isso para nós não é bom. A nível de Brasil, a nível de mundo, as notícias correm para todo lado. Isso não é bom para nós. Então, eu acho que um senhor que era procurador da República, um homem de autoridade, que colocou delegado em todas as suas secretarias, falava de prender, de algemar, fazer essa molecagem que ele está fazendo agora, é um moleque. Quando apertou seu primo, seu chefe de gabinete, quando ficou sabendo que o Fantástico estava em Cuiabá na quinta-feira passada, foi exonerado, se exonerou e foi para cá, sumiu. E o Pedrinho comprou uma passagem para os Estados Unidos com mais 10 empresários e políticos e foi passear. Então, infelizmente, é brincadeira o que estão fazendo e nós não temos perspectiva desse governador nem pagar as emendas dos deputados, senhor presidente. Que as emendas, um pouquinho de dinheiro que a gente corre atrás do deputado, consegue com muito sacrifício para que ele coloque um dinheirinho no município. Infelizmente, o deputado vai se passar por mentiroso e nós também, porque o governo não paga, não está pagando conta nenhuma, ele é um picareta. Então, a gente fica triste com isso. E tentar carregar a nossa cruz sozinho. Porque, infelizmente, nós não temos governo nesse Estado. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Bom, eu quero aqui também fazer uso dessas ponderações em relação às cobranças que são pertinentes à questão de governo. E aqui vale lembrar, eu quero aqui reportar a palavra do Ivo Pedro, dizer que nós temos esse compromisso de estarmos inteirando de tudo aquilo que acontece nas secretarias. E eu vejo todas as secretarias abertas, como também os secretários, à disposição sempre para atender a todos. Então, todos os vereadores têm acesso livre a todas as secretarias para buscar as informações e estar se inteirando. E, na melhor forma, contribuindo para que as coisas aconteçam. Essas idas, vereador Ivo, em Cuiabá, elas não podem ser, não podemos voltar de mãos vazias. Nós temos que ir sempre essas cobranças pertinentes, como já colocamos, a questão da saúde, aqui está 183, que são necessários os vereadores estarem permanentemente cobrando para que não fiquem esquecidos. Eu comentei a sessão passada, o vereador Paulão comenta novamente, que o governo, os secretários de governo de estado estão afiados na sua linguagem. Então, é preciso a gente ter muita atenção, persistência, e não compramos, invertemos a briga. Muitas vezes nós estamos querendo trazer a briga para dentro do nosso município, quando, na verdade, nós temos que travar a briga com o governo do estado, que é o responsável, na maioria dos assuntos que estão aí com problemas de andamento, que é a questão da saúde, que é a questão das estradas, e nós precisamos afinar a nossa cobrança dessa natureza. Não tentamos inverter o papel. A questão do DETRAN, a questão do INDEA, a EMPAE, todos esses órgãos aí que precisam de realmente a gente estar atento e cobrando. Tá? Então, é necessário ter essa atenção para a gente não invertermos a situação. E quero aqui, na pessoa do José Adriano de Souza, né, secretário adjunto, parabenizar e agradecer pelo reconhecimento do apoio da Câmara de Vereadores, aqui cumprimentando, já havia agradecido, Adriana, na sessão anterior, sobre a participação de todos e o compromisso que teve na parceria com o evento, e dizer para o senhor que o ano que vem o senhor vai ser mais exigido, porque a festa foi ótima, a organização foi excelente, e a população vai cobrá-lo por algo melhor. Então, eu tenho certeza que quanto mais passa, o senhor vai deixar a população mal acostumada. Parabéns a toda a equipe lá da Secretaria Adjunta da Cultura. Dizer também que hoje é o Dia Internacional da Família, instituído pela ONU. Quero aqui, então, dizer que é a instituição amada e criada por Deus, e que nós devemos nos esforçar para zelarmos por ela, porque ela é a base da nossa sociedade. Então, lutemos para que ela esteja sempre cuidada e zelada. Também que é hoje, dia 15, é dia do assistente social. A todos os profissionais, esse ano o Conselho Federal de Serviço Social traz um lema: na luta de classes não há empate. Assistente social, profissional em defesa das liberdades democráticas e dos direitos sociais. A todos os assistentes sociais de nosso município, nosso carinho, respeito e admiração, que tem como ofício a garantia de direitos. Sua missão, estender as mãos. Mãos nobres que orientam, apoiam, apontam o caminho, aconselham, defendem, oportunizam, são solidários. Então, aqui, o nosso abraço a todos os assistentes sociais de nosso município e do Brasil inteiro que tem esse cuidado especial. Também, dia 18... É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Manifesto aqui o meu pedido, que todos possamos estar empenhados nessa luta de defesa de todas as nossas crianças e adolescentes. Aqui é um pedido do Conselho Tutelar de Juína. Denúncias, Disque 100. Eu acho que o nosso tempo está esgotado, né, Dênio? O Dênio fica lá olhando igual o coelho assustado fora da toca, dentro da toca, e fica quando o lobo chega, né, Dênio? Então, só para dizer a todos, né, mais uma vez, neguinho, nosso sentimento a toda a família, né, desejar que todos possam superar, né, esse momento de dor que vocês, toda a família, está sentindo, assim como também toda a comunidade, todos aqueles que conhecem a vossa família e também tiveram a oportunidade de conhecer a figura da dona Dulcelina. Então, nosso abraço a todos e agradecer a Deus por mais essa sessão. Não tendo mais nenhum assunto a tratar, dou por encerrado esta sessão.